Mas, enfim, bom dia para vocês.
Bom dia.
Bom dia. Eita, povo animado. Nossa, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês aqui. Bom dia também àqueles que estão nos acompanhando através da internet, né? Através das redes sociais, das mídias. Que Deus abençoe você, onde quer que você esteja. Que a palavra dele faça diferença também no teu coração nesta manhã. Obrigado também ao trio Efata. Efata, né? Efatá, desculpa, gente, mas pela linda música, que Deus continue usando a voz de vocês para que o evangelho continue sendo pregado em onde quer que vocês estejam também, tá ok? Minha gente, vamos lá então? Amigos, eu perguntei ali atrás, disseram que eu posso. Pastor Tito, posso dar só uma andadinha aqui que eu gosto de andar um pouco? Pode ser? Mas eu não vou muito longe, não. Eu vou ficar só aqui assim mesmo. Fica tranquilo, pastor, não vou até... Se deixasse, eu iria, mas eu não vou, não. Vamos lá então, minha gente... quero começar contando uma pequena parábola para vocês, tá? Uma historinha bem simples, mas bem significativa também. É a história do gato e do rato. Olha aí, a história do gato e do rato. Bom, um rato estava desesperadamente fugindo de um gato. E aí, imagina, aquela coisa muito complicada, né? Ele foge, e o gato agora está quase pegando, e quando o gato vai quase pegar ele, ele consegue escapar, e aí ele começa a correr, e ele começa a pensar assim, uau, a coisa está ficando feia, uma hora esse gato ele vai me pegar, porque cada vez ele chega mais perto, e ele está fugindo, o gato vai pegar, ele escapa. E aí, quando o gato vai quase pegar, de fato, ele entra numa frestinha, na parede, fica ali. E quando ele chega lá, ele pensa assim, uau, deu certo, ai, me livrei desse gato. Mas ao mesmo tempo ele pensa, mas poxa vida, eu vou ficar tanto tempo aqui preso, vai demorar demais. Esse gato, pelo jeito, ele tá com muita vontade, né, de se alimentar, e ele vai demorar pra ir embora. Poxa vida, eu vou ficar aqui muito tempo. Ah, mas se viesse um cachorro, né, um cachorro poderia resolver os meus problemas, poderia me salvar, né? Enquanto ele está ali refletindo, digamos assim, né, em toda essa situação que ele havia acabado de ocorrer, ele ouve uns latidos, mas assim, os latidos tops, né, assim, grossos e tal. Eu ia latir pra tentar demonstrar, mas eu não vou fazer isso, né? Obviamente que eu não quero passar vergonha aqui. Eu falei, não, desiste, eu não vou latir. Mas imagina, tente imaginar alguns latidos assim, né, bem altos e grossos e tal. E aí ele pensou, o cachorro chegou, olha aí. Até parece que Deus atendeu, né, as minhas preces e tal. E aí logo após o latido, ele ouve também uns miados assim, bem altos, né, o gato fugindo. E ele pensa, sim, o gato fugiu, agora tá tudo tranquilo, posso sair livremente, né. E aí ele coloca então, assim, o narizinho pra fora, as patinhas e tal, e ele sai todo feliz, ele estava livre, pelo menos na cabeça dele. Quando ele colocou então o seu corpo todo para fora, o gato foi com as suas patas e o pegou assim. E ele falou, não acredito, tá tudo errado, eu ouvi os latidos, não era para você estar aqui. Eu ouvi os latidos, ouvi os miados, você deveria ter fugido, o que é que você está fazendo aqui ainda? E então o gato, com um sorriso sarcástico, diz assim pra ele, fui eu que lati. E aí, agora ele não tá entendendo mais nada, né? E ele, como assim você que latiu? Gatos não latem, gatos miam. O que é que você tá falando? E aí ele olha ainda com um sorriso ainda mais sarcástico, e ele diz assim, meu amigo rato, hoje em dia, quem não fala pelo menos duas línguas morre de fome. É só uma historinha, né? Uma historinha boba, mas ela tem uma lição bacana para nos ensinar. Que lição é essa? É a lição de que hoje em dia a gente não precisa fazer muitos rodeios, né, para a gente perceber, para a gente captar a ideia de que hoje em dia ter o domínio de duas ou mais línguas, de dois ou mais idiomas, é absolutamente essencial para quem quer ter sucesso no mercado de trabalho, principalmente para os jovens, né, que estão ingressando aí neste mundo corporativo e etc. Mas talvez você esteja pensando assim, e daí? E daí? O que é que isso tem que ver com a minha vida espiritual, né? Por acaso agora eu também preciso falar duas ou mais línguas, dois ou mais idiomas para ter um suposto, entre aspas, né, sucesso espiritual? É isso que está dizendo, Daniel? Não é isso que eu estou querendo dizer. Então por que trazer este assunto à tona? É por uma razão muito simples, tá? Preste bastante atenção agora. É o seguinte, é porque se nós voltássemos a 2000 anos atrás... no espaço temporal bíblico, mais precisamente na Palestina dos dias de Jesus Cristo, nós encontraríamos um trânsito linguístico tão ou mais intenso do que este experimentado por nós em 2022. E este trânsito linguístico que havia naquela época, por incrível que pareça, tem muitas lições espirituais a nos ensinar. Quer ver? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Você também que está nos acompanhando através da internet, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Bom, quando você abrir a sua Bíblia, pode ser de papel, né, física no caso, pode ser também através do smartphone, através ou até da internet, enfim. O que importa é que você leia na palavra de Deus juntamente comigo aquilo que lerei neste momento, tá? É, Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. Bom, é um texto muito conhecido. Acho que todo mundo aqui conhece esse texto de cor. Então, vou fazer de um modo diferente, tá? Ao invés de nós lermos, nós vamos recitar esse texto. Pode ser? Já identificou qual é o texto aí na sua Bíblia? Qual que é o texto aí? Pai Nosso, né? Tão conhecido de todos nós. A gente pode recitar todo mundo junto? Pode ser? Mas assim, com vontade, hein? Ah, mas vocês têm muita vontade, eu já percebi isso aqui. É, tem que ser com vontade. Fui em determinado local aí, eu falei, vamos lá, gente, com vontade. E a galera desanimada, aquela coisa triste. Mas aqui eu sei que vai ser diferente. Pode ser no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. Ah, mas vocês estão de parabéns. Que lindo, lindo, lindo. Deus seja louvado. Pai Nosso que está nos céus, nos céus, nos céus. Bom, quero fazer uma perguntinha rápida para vocês. Beleza? Perguntinha rápida. Vamos lá. Em qual língua, em qual idioma será que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Repetindo, em qual língua, em qual idioma será que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Mas talvez você também esteja pensando assim, ó, que pergunta nada a ver, em qual língua, em qual idioma Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Tanto faz, já está traduzido para o português, nós já lemos, que pergunta nada a ver, né, sei lá, não interessa em que língua que foi, o que interessa é que a gente já tem português e já era, é isso aí, pronto. E eu concordo com você, se você está pensando assim, mas então por que fazer esta pergunta? Por causa do trânsito linguístico que havia na Palestina dos dias de Jesus. Confie-me, espera um pouquinho mais só. Eu te garanto, nós temos algumas lições espirituais a tirar daqui. Vamos lá. Antes de respondermos literalmente a pergunta, apenas um rápido embasamento, tá? Tal trânsito linguístico que havia na Palestina dos dias de Jesus era formado basicamente por quatro línguas principais, quatro idiomas principais. Em primeiro lugar, o aramaico, em segundo lugar, o hebraico, em terceiro lugar, o grego e em quarto lugar, o latim. Tá? Repetindo, aramaico, hebraico, grego e latim, e sim, elas estão em ordem de importância. Fechou? De trás para frente, em quarto lugar, qual que era mesmo? Latim. O latim era o idioma dos romanos, né? Os dominadores ali da região, do grande império romano lá naquela época. No entanto, de acordo com as pesquisas, os romanos não tinham muito interesse em disseminar o latim por entre as nações que lhes estavam subordinadas. Talvez para manter uma certa privacidade linguística, talvez? Talvez seja isso. Em terceiro lugar, então, havia qual que era mesmo? O grego. E o grego nos dias de Jesus era mais ou menos aquilo que o inglês é pra gente hoje, tá ok? Uma língua universal, língua sem fronteiras, a língua que fazia com que quem a dominasse pudesse se virar tranquilamente em qualquer parte do grande império romano lá naqueles dias, ok? Mais ou menos aquilo que o inglês é pra gente hoje. Em segundo lugar, qual que era mesmo? Qual que era? Hebraico. O hebraico era o idioma original dos judeus, né? A língua original dos judeus. Tanto é que o Antigo Testamento foi escrito praticamente de modo majoritário em língua hebraica, tá? No entanto, nos dias de Jesus, o hebraico passou a ser considerado uma língua santa, uma língua sagrada. E preste muita atenção agora, isso aqui é muito importante para a mensagem. Uma língua santa, uma língua sagrada, né? Sendo muito utilizada na vida mais restrita, religiosa dos judeus. Em outras palavras, palavras. O hebraico era utilizado onde? No templo. O hebraico era utilizado na sinagoga, na leitura da Torá. E o hebraico era utilizado nas orações. Pegaram a ideia aí? Que quase que obrigatoriamente deveriam ser feitas em língua hebraica. Hebraica. Para os judeus do primeiro século. Fechou? Em primeiríssimo lugar, então, qual que era mesmo? Aramaico, a língua do dia a dia, a língua do comumente, a língua das relações, das amizades. O aramaico, a língua mais falada pelos judeus nos dias de Jesus e muito provavelmente pelo próprio Jesus também. Tá? Pelo próprio Jesus também. É, mas talvez você ainda esteja se perguntando assim, mas se o idioma original dos judeus era o hebraico, por que é que eles falavam mais o aramaico do que o hebraico nos dias de Jesus? Meio estranho, né? É, uma rápida explicação, tá? Não é difícil a gente entender. Precisamos voltar nos 500 anos antes de Cristo, quando houve o chamado cativeiro babilônico. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O povo judeu, infelizmente, passou pelo cativeiro babilônico. Ele durou 70 anos. E nesse período do cativeiro babilônico, eles substituíram o hebraico pelo aramaico como primeira língua. O aramaico era justamente o idioma dos babilônios, tá? Passados os 70 anos, ao retornarem para Jerusalém para reconstruir a cidade, retomarem a vida, eles mantiveram o aramaico como primeira língua. E como já dito, o hebraico passou a ser considerado uma língua santa, sagrada, mais restrita à vida religiosa dos judeus. Ok? Depois desse embasamento, olha aqui para mim, pergunto de novo. Em qual língua, em qual idioma será que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? E aí, me ajuda, em qual que foi? Hã? Hebraico? Aramaico? Mais alguma opção? Ou uma outra? Latim? Bom, eu particularmente confesso para vocês que, tipo assim, teu professor daqui, né? Eu tô numa prova do Enem e eu olho as opções lá. Eu ia direto no hebraico. Eu ia no hebraico. Por que que eu ia no hebraico? Porque nós já dissemos aqui, era o quê? O idioma santo, sagrado. Utilizado no templo, na sinagoga, na leitura da Torá e nas orações. Eu iria no hebraico, claro. E se você também iria, sinto muito te dizer, mas nós iríamos reprovar. Nós iríamos reprovar. Quer ver? Quero trazer uma citação. Eu queria, na verdade, trazer uma imagem, mas aqui não tem como, né? Um PowerPoint. Então eu vou ler para vocês, tá? Mas preste bastante atenção, uma citação curta de Kenneth Bailey, um estudioso do assunto, no seu livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio. É um bom livro, indico para vocês também. Ele diz assim, ó: o consenso atual é que a oração do Senhor começa com a palavra aramaica Abba. E, portanto, podemos supor, então, que Jesus ensinou seus discípulos a orar no aramaico do dia a dia, não no hebraico clássico dos escritos. O judeu de língua aramaica, obrigado. Pronto. O judeu de língua aramaica do primeiro século estava acostumado a recitar suas orações em hebraico, não em aramaico. Tanto o judaísmo quanto o islamismo têm uma língua sagrada. O cristianismo não tem. E este fato é de enorme importância. Em qual idioma que foi mesmo? Aramaico, muito provavelmente aramaico. Agora imagine comigo a multidão que estava em redor de Jesus naquele momento lá. Eles estavam ao redor de Jesus e eles começam a ouvir Jesus a ensiná-los a orar em língua aramaica do dia a dia. Eu imagino que muitos talvez tenham pensado assim: não, tá errado, alguém por favor o corrija. Como assim? Este homem está nos ensinando a orar no aramaico do dia a dia? Esse idioma espúrio de origem babilônica, os rabinos, assim para os rabinos, né? Os rabinos nos ensinam a orar em hebraico, idioma santo, sagrado, e a língua de Deus. Não nessa língua espúria de origem babilônica. Alguém corrija esse homem, por favor? Talvez eles pensassem assim. Mas o fato de Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso no aramaico do dia a dia e não no hebraico clássico dos judeus nos ensina muito acerca de como Jesus encarava a vida espiritual, meu querido e minha querida. Nós não temos tempo de ver todas estas lições, então eu quero ressaltar uma delas com vocês neste momento, ok? Preste muita atenção agora. A lição é a seguinte: Deus, ele não pode ser limitado. Deu para entender? Vou repetir, tá? Deus não pode ser limitado. Limitado ao quê? A uma língua, por exemplo. Como os antigos judeus queriam fazer. Não, o idioma de Deus, o idioma sagrado, o hebraico, qualquer outra língua deve ser negligenciada em nosso trato com Deus. Não, da onde eles tiraram isso? Onde é que está escrito isso? Não. Consequentemente também, Deus não pode ser limitado a uma cultura, entendem? Não. E Deus também não pode ser limitado pelo espaço. A palavra de Deus nos diz, se suba aos céus, o quê? Lá está. Se eu desço ao mais profundo abismo, o quê? Lá estás também. Deus não pode ser limitado pelo espaço. Ao mesmo tempo em que ele está no seu trono celestial, ele também está aqui neste momento. Deus não pode ser limitado pelo espaço. E Deus também não pode ser limitado pelo tempo, né? A palavra de Deus, principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse, nos deixam isso bem claro. O futuro é descortinado diante do Senhor como se fosse um filme em 3D. Deus não pode ser limitado pelo tempo. E Deus não pode ser limitado a um gosto pessoal. Deus não pode ser limitado a uma placa de igreja. Entenda bem, tá? E com isso eu não estou afirmando que não acredito doutrinariamente na IASD. Claro que eu acredito, senão eu não estaria aqui. Mas de modo algum eu posso afirmar que Deus está limitado a uma placa de igreja. Não, meu querido e minha querida. Deus não está limitado a absolutamente nada. Nada, entenda bem. A nada. Exceto. Por mim, por você. É somente neste contexto que Deus pode ser limitado. Quando nós utilizamos a nossa liberdade para limitar a entrada do Senhor em nosso coração. É somente neste contexto que Deus pode ser limitado. Mas com isso, eu não estou querendo dizer também que assim, nós temos o poder de limitar a Deus. Claro que não, quem nós somos? Nós não somos nada, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou apenas dizendo que Deus, mediante o seu caráter, por quem ele é, ele nos dá a liberdade de limitarmos ou não a entrada dele em nosso coração. É só nesse contexto que Deus pode ser limitado. Portanto, o conselho bíblico para mim e para a tua vida não poderia ser diferente. O conselho é o seguinte: não limitemos aquele que não possui limites de entrar em nosso coração. Porque o amor dele por mim e por você é absolutamente ilimitado. Não limitemos aquele que não possui limites de entrar em nosso coração. Porque o amor dele por mim e por você é absolutamente ilimitado. Para você que está nos acompanhando pela internet também, acredite, o amor de Deus por você é absolutamente ilimitado, Mas a escolha é minha, a escolha é sua. Deus não faz essa escolha por nós, a escolha é nossa. Bom, essa foi a primeira parte da nossa mensagem, vamos então à segunda. Vocês prestaram atenção na citação que eu fiz, que eu citei? Prestaram atenção? Então vamos lá. Uma vez que é muito provável que Jesus ele tenha ensinado a oração do Pai Nosso em qual idioma mesmo? O aramaico do dia a dia. É muito provável também que Jesus ele tenha iniciado o seu pronunciamento com a expressão Abba. O que é que significa Abba? Pai, certo? Abba significa pai. Pai em aramaico. Mas Abba não significa qualquer tipo de pai, sabem? Abba significa pai num sentido bastante íntimo, familiar. Ou seja, muito provavelmente, a melhor tradução para a expressão Abba, talvez fosse a seguinte tradução, é papai, paizinho, painho. Tem alguém da Bahia aqui? Painho, Abba, pai, pai. Porém, o mais lindo de tudo isso é que esta expressão, a expressão Abba, em referência à pessoa de Deus, no contexto da oração do Pai Nosso, ela também tem muitas lições a nos ensinar, muitas lições espirituais. No entanto, assim como na análise anterior, a gente não tem tempo de ver todas estas lições, tá? Então vou ressaltar duas delas com vocês. Duas das que eu considero as mais importantes. Tudo bem? Fechou? Primeira lição, vamos lá. Jesus, ele é muito claro, né? Jesus, ele inicia a oração do Pai Nosso como mesmo? Pai Nosso que está aonde? Nos céus, que está nos céus. Este complemento, que está nos céus, ele é muito importante para a nossa análise e eu quero que você o tenha em sua mente neste momento, ok? Pai Nosso, que está nos céus. A ideia de Deus como um pai, ela é muito presente, ela é muito comum no cristianismo e no Novo Testamento, é como um todo, até porque este foi um ensinamento inaugurado por Jesus, até utilizando um pleonasmo, né? Ineditamente inaugurado por Jesus. Nós temos um pai, o pai do céu. No entanto, para nós, cristãos contemporâneos aqui, 2022, infelizmente, tá? Infelizmente, quer queiramos ou não, a ideia de Deus como um pai celeste, ela vem influenciada, entenda bem, influenciada, muito influenciada pela ideia de pai que a sociedade pós-moderna acalenta e expõe. E que ideia é essa de pai que a sociedade pós-moderna acalenta e expõe? Bom, esta ideia ela pode ser resumida em dois desenhos animados conhecidíssimos. Eu queria trazer as imagens, mas se não dá, vou citá-los para vocês. Os Simpsons e a Peppa Pig. Já assistiram? Já assistiram? Os Simpsons em primeiro lugar. Qual que é o principal personagem dos Simpsons? O Homer Simpson, não é? Lembram dele? O Homer Simpson é um cara meio trapalhão, é ou não é? É meio trapalhão, né? Todo atrapalhado. Eita. E é isso que traz a comédia do desenho. Né? É Peppa Pig, já assistiram também? A Peppa Pig é o principal personagem, obviamente. Ela tem um pai, o Papai Pig. E todas as vezes que a Peppa Pig encontra o Papai Pig, ela solta uma frase característica. Qual que era? Qual? Papai bobinho. Não é assim que ela fala? Ela vê o pai e ela já solta, né? Papai bobinho, papai bobinho, papai bobinho. Não é assim? É assim que ela faz? É. Gente, resumindo para ganharmos tempo, tá? A ideia de pai que a sociedade pós-moderna acalenta e nos expõe é a ideia de um pai bobo. É a ideia de um pai ingênuo. É a ideia de um pai trapalhão. É a ideia de um pai, me desculpem as palavras até, mas é a ideia de um pai praticamente descartável, entendem? Um pai que não tem um pingo sequer de autoridade diante dos seus filhos. Esta é a ideia de pai que a sociedade pós-moderna nos apresenta, nos expõe. E, infelizmente, quer queiramos ou não, esta ideia de pai influencia a nossa ideia de Deus como um pai. Mas não, meu querido e minha querida, não. Jesus é muito claro. Pai nosso, o quê? Que está nos céus. Este complemento, que está nos céus, ele é um complemento de força, entendem? É um complemento de poder, é um complemento de autoridade. E o interessante é que ele é seguido por vários outros complementos que reforçam a mesmíssima ideia, como santificado seja o quê? O teu nome, venha o quê? O teu reino, e seja feita o quê? A tua, Pai, a tua vontade, a tua, não a nossa como crianças mimadas, mas a tua vontade, assim na terra como nos céus. Percebeu? Pai nosso que está nos céus, o nosso Pai não é qualquer um, Ele está nos céus acima de tudo e de todos. Inigualável, inatingível, o qual, de acordo com a Bíblia, homem nenhum jamais viu e nem pode ver, cujo nome é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o soberano entre os reis da terra. Este é o meu e o teu Pai, e porque Ele é quem é, nós podemos confiar nele, porque Ele é quem é, nós podemos entregar a nossa vida em suas mãos. Deus não é uma espécie de Homer Simpson cósmico ou Papai Pig cósmico, não. Jesus deixa muito claro isso pra gente. Pai nosso que está nos céus. O nosso Pai é aquele que possui todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. Tem algum russo aqui ou ucraniano? Não, né? Porque em um lugar que eu falei tinha. E ele não gostou muito do que eu disse depois. Mas enfim, então vou falar. Bom, a gente está vivendo dias quase que inacreditáveis na geopolítica mundial, certo? Talvez agora tenha amenizado um pouco mais. Nós não estamos vivendo aquela realidade, não podemos afirmar com 100% de certeza, mas vocês sabem do que eu estou falando, onde um presidente ditador da Rússia, o Vladimir Putin, ele se acha, digamos, ele acha que tem autoridade suficiente para afirmar que a Ucrânia é sua e que qualquer país que tentar se intrometer na sua impensada guerra vai sofrer consequências nunca antes experimentadas em toda a história. Lê do engano de Putin. Ele está completamente equivocado. Putin não tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. E não somente ele. Nem o Putin, nem o Biden ou qualquer outro ser humano que você puder imaginar aí. Nenhum deles. Todo o poder e toda a autoridade está nas mãos do nosso Pai. O Pai do céu. O Pai do céu. Esta é a primeira lição. Vamos para a segunda e com esta também já vamos nos encaminhando para o final da nossa mensagem, ok? Nós vimos que Jesus é muito claro. Jesus ele inicia a oração do Pai Nosso afirmando, Pai Nosso que, o quê? Que está nos céus, acima de tudo e de todos, de fato, sim. Mas esta afirmação de Jesus, querendo ou não, ela não resolve os nossos problemas. E ela não resolve porque ela não nos traz completude, entendem? Afinal de contas, pensa comigo. Jesus nos afirma, Pai nosso que está nos céus. O nosso Pai está onde mesmo? Nos céus. Mas eu e você estamos onde? Nós estamos na terra. Nós ainda não estamos nos céus. Nós não chegamos lá ainda. Um dia, pela graça de Deus, chegaremos. Mas não chegamos ainda. Nós estamos na terra. E se você parar para pensar um pouquinho comigo, é na terra que a gente nasce, é na terra que a gente cresce, é na terra que a gente se desenvolve, é na terra que a gente chora e talvez você tenha chorado muito esta semana, é na terra que a gente sofre e talvez você tenha sofrido muito esta semana, é na terra que a gente morre. Pai nosso que está nos céus, mas eu ainda não estou nos céus, eu estou na terra e consequentemente, por conseguinte, eu preciso que o meu Pai que está nos céus também esteja comigo aqui na terra. Nas minhas necessidades, nas minhas aflições, nas minhas angústias, nas minhas perplexidades, eu preciso dele aqui comigo também. E é por isso que esta afirmação, Pai nosso que está nos céus, ela não resolve os meus problemas, ela não me traz completude, entendem? Mas é justamente aqui que brilhantemente Jesus ele faz a diferença. Vocês lembram qual que era o significado, a melhor tradução, melhor dizendo, de Abba? Qual que era? Não era pai. Qual que era a melhor tradução de Abba? Papai. Paizinho. Painho. Ou seja, o que Jesus literalmente está nos dizendo na primeira frase da oração do Pai Nosso é o seguinte. Papai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Olha aqui para mim. Sinceramente, você acha que combinou isso que Jesus disse? Você acha que combina? Eu acho que não. Eu acho que não. E não combina por quê? Por causa do complemento que vem depois desta expressão. Complemento que está nos céus, nós já vimos. Ele é um complemento do quê? De força, de poder, de autoridade. Ele é seguido por vários outros complementos que refletem a mesmíssima ideia. Logo, estes complementos exigem uma expressão anterior que seja mais condizente com o significado deles. Não papai, paizinho, painho, não. Penso eu, então, que talvez se Jesus tivesse iniciado a oração do Pai Nosso afirmando o seguinte, Deus Todo-Poderoso que está nos céus, ou Senhor dos Exércitos que está nos céus, talvez soberano entre os reis da terra que está nos céus, talvez a primeira afirmação da oração do Pai Nosso fizesse mais sentido, mas não, Jesus literalmente está nos dizendo, papai, painho, paizinho nosso que está nos céus, e para mim simplesmente não combina, não faz muito sentido. Papai, paizinho, painho, não, aqui não. Mas quem disse isso foi quem? Foi Jesus, não fui eu. Foi alguém que muito melhor do que eu, muito melhor do que você ou do que qualquer outro ser humano em toda a história. Alguém que sabia exatamente o que estava afirmando. Afinal, é justamente com esta expressão, Abba, papai, paizinho, painho, que Jesus ele traz o nosso Pai que está nos céus, para cá também, para a terra. É com esta expressão que Jesus traz o Pai do céu, para a terra também, do nosso lado. Nós já vimos de fato, ele é o Pai do céu, sim. Aquele que está acima de tudo e de todos, ele é digno de todos os adjetivos que nós utilizamos para descrevê-lo e de muitos outros mais não utilizados aqui. É tudo isso mesmo, mas ao mesmo tempo em que ele é o Pai do céu, aquele que possui todo o poder e toda a autoridade em suas mãos, ele também é papai. Ele também é painho, ele é paizinho, entendem? É expressão íntima, é expressão familiar. É a expressão de casa. É a expressão daqui, ó. Aba é a expressão da onde? É da terra. Portanto, Pai nosso que está nos céus, mas que também está aqui, do nosso lado, na terra. Nas nossas necessidades, aflições, angústias e perplexidades, Ele está do nosso lado. Santificado, portanto, seja o teu nome. Talvez eu esteja falando para alguém que devido às circunstâncias da vida, alguém que não conheceu o pai biológico. Talvez eu esteja falando para alguém que devido às circunstâncias da vida, sofreu na pele o abandono do pai biológico. Talvez eu esteja falando para alguém que devido às circunstâncias da vida já não tem mais o pai biológico vivo, pois ele já descansa no Senhor. Se esta é a minha e a sua situação, nessa manhã, eu gostaria de lhe dizer que não existem órfãos em Deus. O teu Pai Celeste, Ele jamais vai te abandonar. Jamais. Não ouse pensar que o teu pai te abandonou, ele nunca vai te abandonar. E a maior prova disso se deu na cruz do Calvário. Ele foi capaz de entregar o próprio filho, João 3,16. Você acha que ele vai te abandonar? Não faz sentido. Ele jamais vai te abandonar. O teu papai, o teu paizinho, o teu painho, ele está do teu lado neste momento. Creia nisso. Creia nisso. Quero terminar a mensagem de hoje recitando com vocês mais uma vez a oração do Pai Nosso, pode ser? Mas eu quero falar a primeira frase. Pois a primeira frase vocês continuam, tá? A partir daquela outra, da parte que diz assim, santificado seja o teu nome, pode ser? Eu falo a primeira parte e aí vocês complementam comigo. Vamos lá então? Jesus nos ensinou a orar assim. Papai nosso que está nos céus, mas que também, por outro lado, está aqui. Do nosso lado, na terra, santificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.